da liquidez das empresas. E enquanto tudo isto foi criado e em grande parte executado em cerca de mês e meio, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, o Estado Social, tal como o conhecemos, também não parou. As respostas sociais continuaram a ser dadas e as respostas sociais muitas vezes foram reforçadas. Por isso, Srs. Deputados, é devido a uma palavra de valorização ao esforço e ao trabalho de quem dia e noite tenta garantir que todos tenham acesso ao Estado Social. Se a celeridade podia ser outra, podia. A eficácia da resposta seria a mesma? Não seria, certamente. Também nós aqui sabemos a dificuldade que é acelerar processos com total eficácia. E também nós, neste período de exceção, já tivemos de corrigir muitas vezes muitas propostas que aqui aprovamos. É normal, Srs. Deputados, faz parte da excepcionalidade do momento que vivemos. Por isso, cabe-nos a nós, com sentido de responsabilidade, salientar junto das pessoas, junto das nossas empresas, que o Estado não as deixou para trás e que os nossos serviços públicos, a segurança social, também não os deixou para trás. Aliás, respondeu-se com mais e com melhor Estado e com mais e melhor Estado tentamos chegar a todos os portugueses. A resposta não foi nem será estanque. Evoluiu e continuará certamente a evoluir em função das necessidades. E devemos ter a humildade de perceber onde a resposta falha e, em conjunto, definir soluções viáveis e, sobretudo, soluções socialmente justas. É neste diálogo permanente que as pontes vão sendo feitas. No momento em que se pede cooperação, em que se pede solidariedade, não podemos, ou aliás, não devemos desviar o nosso discurso para demagogias fáceis de fazer, mas que dificilmente trazem qualquer solução. Devemos continuar a promover o trabalho conjunto, de debate e de análise das medidas e respostas necessárias à população. Veja o que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros e que vai ao encontro de muitas daquelas que foram as preocupações levantadas neste Parlamento e que, aliás, o Governo deu-nos o compromisso de que as iria analisar. Falta a extensão do apoio dos trabalhadores independentes a mais sócios gerentes, falta o acesso aos apoios pelos trabalhadores independentes que optaram pela isenção das contribuições de segurança social nos primeiros 12 meses, falta a redução do prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego. São respostas importantes para o povo, são respostas que todos, em conjunto, identificamos e vão agora ser executadas. E essa é a única mensagem que verdadeiramente vale a pena transmitir. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, pedindo-lhe que nos extensifique um pouco aquelas que foram as respostas hoje aprovadas em Conselho de Ministros, pedindo também uma análise daquilo que são as respostas que ainda estão pensadas e de que forma é que estes apoios irão continuar ou irão ser adaptados em função da retoma parcial e progressiva que temos agora da atividade económica.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sim, creio que foi precisamente essa expressão que tanto incomodou o quadro ideológico da minha referência ontem. Mas se eu falo que esta crise se tornou muito evidente, é como o Estado Social é absolutamente um pilar fundamental da cidadania e do desenvolvimento económico numa sociedade decente. Porque a verdade é que no dia em que tivemos de encerrar a escola, todos perceberam como a escola pública é uma condição essencial para a igualdade de oportunidade no ensino e aprendizagem. Quando todos se viram aflitos, rapidamente se esqueceram do discurso sobre o caos no Serviço Nacional de Saúde, e foi ao Serviço Nacional de Saúde que acorreram e foi o Serviço Nacional de Saúde que respondeu a esta crise da pandemia. E quando, efetivamente, foi necessário uma rede de segurança que protegesse empresas, emprego e rendimento, foi a Segurança Social Pública que tem estado presente e a responder presente e a satisfazer as necessidades. E num muito curto espaço de tempo, foi possível não só manter a pagamento todas as prestações, são 4,5 milhões de prestações e pensões que mensalmente são pagas em Portugal, como também acolher mais 780 mil novos utentes para um conjunto vasto de novas prestações. As prestações a quem procuramos proteger o rendimento das famílias que tiveram que ficar em casa a tomar conta dos filhos menores de 12 anos porque a escola tinha fechado, a resposta que tivemos que dar à quebra abrupta da atividade de muitos trabalhadores independentes, a resposta que tivemos que dar para sustentar o emprego utilizando uma medida que já vigora desde os anos 80, mas que foi agora massificada pela sua simplificação e que neste momento já protege centenas de milhares de postos de trabalho, que é a medida do layoff. E este esforço imenso que tem vindo a ser feito, é absolutamente essencial e demonstra uma coisa, que é a centralidade, de facto, do Estado Social como garantia da cidadania e garantia do desenvolvimento. Eu acho que daqui não decorre uma querela ideológica, mas espero que decorra o fortalecimento da convicção e do pacto social entre todos nós, que temos mesmo que proteger o Estado Social. E foi nessa medida que nós hoje aprovámos um conjunto de medidas que visam alargar as coberturas, que verificámos que ainda estavam por cobrir na panóplia de medidas que tínhamos adotado no início da resposta à crise. E em particular aquelas que se dirigem aos trabalhadores informais ou aos trabalhadores independentes que tinham optado por não fazer as contribuições para a Segurança Social, dizendo-lhes, estamos aqui para apoiar, não se esqueçam, e este é o momento de desformalizarem a vossa participação na vida ativa, é a altura de descontarem para a Segurança Social, comprometam-se com o futuro da Segurança Social e a Segurança Social está cá para responder desde já às necessidades do vosso presente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PS. Agora, por intermédio do Sr. Deputado Luís Testa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo das últimas semanas, Portugal tem vivido uma realidade já tantas vezes descrita, mas nunca imaginada por quem quer que fosse. Ao longo das últimas semanas, os portugueses responderam de forma impressionante, revelando um comportamento de uma sociedade madura, a que correspondeu uma autolimitação em linha com todos os apelos que foram lançados e condizentes com todas as medidas que têm vindo a ser implementadas. Perante uma pandemia como aquela que vivemos, o primeiro, o principal, o imediato objetivo do país é salvar vidas. Salvar vidas de portugueses e de portuguesas, de homens e de mulheres, de velhos e de crianças, do norte ao sul, do interior às ilhas, das cidades às vilas e aldeias. Salvar vidas de portugueses e de portuguesas que confiam no Estado como garante da resposta firme e eficaz que o momento merece. Perante esta pandemia, como a que vivemos, o primeiro, o principal, o imediato objetivo de Portugal tem sido assegurado. Todos os dias, ao longo dos últimos 2 meses, temos conseguido salvar vidas. Muitas conjecturas se podem traçar, muitos cenários se podem desenhar, mas hoje há uma certeza que temos. Não seria possível apresentar os resultados que Portugal tem vindo a apresentar se não houvesse um legado. Um legado que nos foi deixado pela democracia e que tornou o acesso aos cuidados de saúde universal e sem qualquer tipo de discriminação. Expressar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um enorme reconhecimento ao Serviço Nacional de Saúde e a todos, todos sem exceção, aqueles que o compõem. A sua dedicação tem sido um exemplo. Não seria possível apresentar os resultados que Portugal tem vindo a apresentar se não houvesse uma estratégia. Uma estratégia que apostou na proteção das populações e no investimento rápido e eficaz nas estruturas e equipamentos. Não seria possível apresentar os resultados que Portugal tem vindo a apresentar se não houvesse determinação. Determinação de um governo que se mobilizou e mobilizou o país para os sucessos alcançados. Passados estes 2 meses, não conseguimos, infelizmente, salvar todas as vidas. Ninguém o conseguiu. Mas também sabemos que em Portugal não houve uma só vida que se tivesse perdido por falta de meios ou de assistência. Neste extraordinário tempo em que as medidas de emergência no ataque direto à pandemia foram implementadas, com sucesso e resultados, tornou-se imperativo que um outro conjunto de medidas fossem lançadas para responder à necessidade das famílias e das empresas afetadas pelas consequências de uma onda de choque resultante, quer da pandemia, quer das medidas de combate a esta e que tiveram múltiplas traduções. Como o layoff simplificado, que segundo os últimos indicadores já pediram para recorrer ao layoff simplificado mais de 100 mil empresas. Ou as linhas de crédito, que de acordo com os últimos dados, já se candidataram mais de 40 mil empresas, têm sido já processados mais de 22 mil para apoio e abrangendo 4,7 mil milhões de euros através das linhas de crédito, o que será certamente mais de 70% da dotação inicial da medida. Mas ainda a aceleração dos pagamentos de dívidas a fornecedores, determinada por resolução do Conselho de Ministros, ou então a aceleração dos incentivos do PT 2020, cujos dados do Ministério do Planeamento abrange na totalidade dos fundos de coesão pedidos de pagamento que ascendem a 242 milhões de euros. Senhor Primeiro-Ministro, as medidas de intervenção direta na economia nacional pressupõem não só a resposta exigida ao estado de emergência que os mais variados setores vivem, mas sobretudo a compreensão da necessidade de implementação de um plano de ativação da economia, um plano de largo espectro que possa relançar desde logo setores-chave que se assumam como catalisadores do tecido económico. Se me permite, gostaria de dar nota pública em nome do nosso grupo parlamentar do apreço da satisfação por podermos contar com um tecido económico que em momento algum baixou os braços. Empresas e empresários, assim como os trabalhadores, têm feito um grande esforço para que o país não pare, porque Portugal não pode parar. Prova disso é que nenhum dos setores vitais entrou em colapso, o que permite acreditar com mais confiança no futuro exigente que se avizinha. Mas perguntava, qual é o plano para que, para além de salvar vidas, como se está a fazer, se possam salvar empresas e postos de trabalho, como é o nosso propósito? A forma como Portugal tem feito face ao momento que se vive, não só no país, mas em toda a Europa e em todo o mundo, tem sido credor dos mais variados
elogios. Peço para concluir, Sr. Deputado.
O consenso político, as medidas acertadas, a capacidade de previsão e de resposta permitem olhar para o período de desconfinamento gradual e para os períodos que se lhe seguem com a confiança necessária, mas em que medida é que essa confiança, sobretudo a internacional, pode significar outro resultado para a nossa economia que não aquele inicialmente traçado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Nós, a primeira preocupação que tivemos foi conter a pandemia sem matar a economia e agora, como tenho dito, tem que ser relançarmos a economia sem descontrolar a pandemia. Foi por isso que logo nos primeiros momentos em que adotámos um conjunto de medidas para conter a pandemia, foram também adotadas medidas de suporte às empresas, aos postos de trabalho e aos rendimentos. Eu percebo bem que, para quem está necessitado de uma prestação, a urgência significa que ontem já foi tarde. Todos nós percebemos bem isso. Agora, temos que ser justos naquilo que é a avaliação dos resultados efetivamente alcançados. Um tempo médio de decisão de 16 dias, como é o caso das medidas do layoff, não se pode considerar que seja um prazo exagerado. Muitos apontam o dedo à burocracia. Mas esses são os mesmos que também há mês e meio dizia que estávamos atrasados na aquisição de material e que agora põem em causa que se proceda à aquisição de material por ajuste direto e que nos íamos meter na burocracia dos concursos públicos. E são seguramente os mesmos que daqui a uns meses vão estar a apontar o dedo aos autarcas que fizeram hospitais de campanha que depois não vieram a ser necessários. Ou que até nos vão perguntar porquê é que andámos a comprar milhares de ventiladores quando nunca houve mais de 300 pessoas ligadas a ventiladores por causa da crise do Covid-19. Portanto, vamos lá ver o seguinte. Eu acho que já todos estamos há anos suficientes na política para não termos ilusões de qual é o ritmo da política. No princípio, tudo é de menos. Depois, tudo foi em excesso. Ora, aquilo que nós temos que continuar a ter como guia da nossa ação